Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Há muita gente como tu, Ana Galvão, que está a regressar hoje.
Mas eu acho que há muita gente a ir hoje,
também
precisamente.
Também acho. Bem, mas essas pessoas já foram na sexta. Sim. Já tiveram ali quase 3 dias de férias. Agora, quem volta hoje, tu não estás, não sei, porque eu com 2 semanas de férias já fico assim, tipo a perceber onde é que estão as coisas.
Sim, é verdade. Botões. 2
como
semanas.
Como é que isto se faz?
A partir de 15 dias não é assim tanto. Nós estivemos fora 3 meses. Por causa do confinamento.
Sim.
Não sei se te lembras. Foi
fora,
há pouquíssimo
fora
tempo.
Em casa.
Ou seja, a trabalhar também. Sim. Mas não aqui nas instalações mesmo da rádio. Mas 15 dias já dá. O estranho é voltar. Há assim um meio nervoso porque vais ver pessoas que não vês há 15 dias. É como se tivesse ido há muito tempo. Tipo, olá, lembram-se, eu trabalho aqui.
Pois é.
Recordam-se, mas eu faço parte desta equipa. Não se esqueçam de mim, por favor. Cá estou. Mas 15 dias de facto dá para descansar. É muito bom.
É ótimo.
E há aquela quase forma de te esqueceres dos dias. Não sabes bem que dia da semana é.
Aí é o ponto. Eu acho que quando chegamos a esse ponto, estamos perfeitos nas férias, mas nem sempre acontece. Bem, hoje então o que é que vamos ter no programa?
Ui, tanta coisa. Para já temos um convidado de quem eu gosto muito, que é David Fonseca. O David Fonseca é uma pessoa que trabalha muito, é o chamado workaholic, portanto viciada em trabalho, e durante o confinamento até escreveu uma música que se ouviu tocar por aí bastante. E hoje vem falar-nos do seu novo disco.
Depois, há um fenómeno que está a acontecer, são os últimos dias, podemos dizer que vai estar em cena até ao fim do mês, que é o Cometa, o Neowise.
Ah, pois é, sim.
Eu ando a persegui-lo há uma semana e ainda não consegui vê-lo.
Não conseguiste?
Não consegui. Ontem foi a última vez que fiz, sentei-me no meu terraço com uma mantinha para não ser devorada pelos mosquitos. Tenho uma aplicação e tudo, e nós temos um astrofísico que nos vai falar disto, a aplicação também, e não consegui ver. Eu acho que ando a ver mal ao longe.
Pois, se calhar é isso, tens por óculos. Eu também não consegui ver, mas porque não tentei.
Não.
Ou seja, não, justifica-se mais que eu não tenha visto. Agora,
é
tu que andas atrás.
Ana Galvão, isto é.
A que horas é que é?
Ti.
É para ver hoje.
Então, é uma hora depois do pôr do sol, para ficar mesmo escuro. E é aí 40 minutos antes do sol nascer mesmo. Pronto, tem que ser às 4 da manhã, vê-se com certeza, não é? Se tiveres uma boa câmara.
É tudo com a mantinha lá fora.
É só uma desculpa para ir com a mantinha lá fora. 7h16, está com as 3 da manhã, está muito bem.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias. E as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
7h23, eu gostava de falar de uma dificuldade que todos nós temos nesta altura, todos, sem exceção. Eu, tu, as pessoas que nos estão a ouvir, e por vezes, até várias vezes ao longo do dia, que é conversar. Eu não sei se já repararam nisto, mas conversar está mais desafiante desde que usamos este equipamento que nos protege do coronavírus.
Não
se percebe nada.
É verdade.
Quantas vezes já deu por si, a mim já me aconteceu, falar com alguém que não o percebe e não o percebe à primeira e depois não diz outra vez, não o percebe à segunda e fala, insiste mais uma vez e a pessoa não o percebe à terceira e às tantas desiste.
Claro.
Ou às vezes até evita conversar com pessoas. Por muito que se esforce, a comunicação não passa e das duas uma insiste, não é? Até se cansar. Às vezes vou para casa cansada e percebo que é tentar falar com pessoas e não me entender.
Eu acho que o mais complexo que isso é primeiro reconhecê-las.
Sim.
Não é? Primeiro perceber quem é.
E depois...
com a máscara e depois perceber essa pessoa.
Mas mesmo que seja alguém que não conheces, não ficas assim de pé atrás. Vou falar com aquela pessoa. Mas isso dá-me trabalho. Agora eu não quero. Ou insistimos até nos cansarmos ou desistimos logo no início. A verdade é essa. Eu estava no cabeleireiro na semana passada e a minha cabeleireira falava sobre isto e dizia o quanto a relação com os clientes está a ser prejudicada desde que usam máscara, porque costumavam conversar e agora com a máscara e com o secador não se ouve nada. Então ela dizia mesmo isto, que muitas vezes limita-se a assinar com a cabeça. As pessoas não imaginam que ela não está a perceber nada. Mas é curioso, porque a máscara, que é tão, atenção, tão essencial nesta altura e todos devemos usar, ainda que haja estes contratempos, está a meter-se nas nossas relações, no meio das nossas relações, tira-nos a vontade de socializar de alguma forma e torna-nos seres mais isolados, não é? E nós temos que ter atenção a isto. Agora, eu gostava de partilhar consigo, eu e a Ana, porque a Ana também sabe disto desde que começou na rádio, uma dica que nós seguimos aqui desde os primórdios da rádio e que pode ajudar a que esta situação, se não se resolve, pelo menos atenua, que é Esta mania que nós na rádio temos, mas é uma mania boa, de dizer muito bem as palavras, uhum. sabes? Chama-se dicção, quando tem esta a capacidade de pronunciar muito bem as palavras. Então a dica que lhe damos é: tenha atenção à maneira como articula todas as palavras, para que a pessoa o entenda com a máscara.
Pois.
Porque senão torna tudo
e
muito mais difícil.
E é a projeção de voz, senão isto é muito complicado. Mas eu gosto particularmente desta nova moda, que são barbas que nós temos, porque a maior parte das pessoas, quando
barba?
Sai. Não,
Seste
a questão
barbas?
É de barbas. Porque eu vou explicar. Quando saímos de um sítio onde a máscara é obrigatória e deixa de ser, o que é que fazemos com ela? Puxamos para baixo.
Ai, não faço
e
isso.
Ficamos com estas. Eu sei porque não se deve.
Não se deve.
Porque
mesmo.
Infeta, eu sei disso. Mas muita gente mete para baixo e fica assim com uma pera branca. Passámos todos a usar barba. Só aqui uma nota. A mais engraçada máscara que eu vi foi este fim de semana, a invenção de uma mãe, que ela meteu mesmo no Instagram, e ela fez uma máscara de um pacote de toalhetes. Os pacotes de toalhetes têm uma abertura de plástico, que é um quadrado de plástico, uhum. com um bom tamanho, que abre para cima para puxarmos o toalhete. Então ela fez desse plástico com aquele quadrado que abre uma máscara, para cada vez que ela quer beber vinho, abrir a tampa.
Ai, adoro. Tuc.
Pode,
adoro,
de facto, sim, sim.
Fica, tipo,
pode administrar o licor e depois voltar a fechar.
Isso é
maravilhoso.
Sejamos criativos. 7h27.
Às 3 da manhã. Às 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô.
Eu sou Gregório do Vieto.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lins.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Meu amor de longe, 14 para as 8. Ainda não sabe da novidade? Então a novidade é que a Ana Galvão voltou.
Ah, eu sou a novidade.
Sim.
Cá estou, é verdade, cá estou consigo. Depois de 15 dias que, enfim, em que aproveitei para visitar o país. É uma coisa que eu sempre gostei muito, que é andar pelo país. Já
pois
o ano passado as minhas férias foram cá dentro. E
tu
eu adoro fazer
passear,
isso, sim. Mas agora este ano quase que, sabes uma coisa, eu a andar pelo país encontrei muita gente estrangeira. Portanto já estamos a ter muita. Sim, eu estava aqui a fazer, é um hábito que tenho. E acredito que haja muita gente em empresas que têm este
mexer na
que
caneta.
É mexer, sim.
É tão enervante.
Na caneta é desconfortável, Carla.
É,
eu vou parar.
Está bem,
eu vou parar. Pronto, já está. É, mas a questão é: estive em Montemor, que é um sítio do qual esta equipa da manhã gosta muito.
Adora, pois é.
Tu também adoras Montemor o Novo?
Eu, desde há uns meses, tenho lá um refúgio.
Sim, eu também estou a adotar Montemor o Novo como a minha segunda casa. Passei uma semana inteira por lá. Aquela cidade é magnífica. Fiquei super fã. E depois há uma coisa que nós não temos aqui em Lisboa e também no Porto, ou seja, em cidades maiores, que é sítios onde não se ouve nada.
Uhum.
É espetacular.
Bem, nada é difícil. Ouço pássaros.
Ah, mas à noite não. É um silêncio
pássaros.
Inacreditável. E olhas para cima e, como não há luz, uhum. o céu estrelado é qualquer coisa de magnífico.
Então, aí é que se vê o cometa.
É que bonito.
O Neowise.
Ah, não vi.
Tens que ver o cometa.
Que lindo. Olha, fiquei muito, muito fã, já era, mas gostei muito de passar essa semana em Montemor. E depois fui e tive temperaturas de mais 40 graus.
Uh-huh.
Eu passei 42 graus em Évora. E desses 42, passei para o Polo Norte, que é Peniche. Peniche é inacreditável, a sério. Também gostei muito. É um sítio muito descontraído. As pessoas vivem muito à volta do desporto ligado ao mar.
Uh-huh.
Mas está sempre frio. Está sempre nublado. Eu não percebo.
Aquilo,
parece outro país. É sempre casaquinho e céu nublado. E depois perguntei às pessoas: é sempre assim? E as pessoas estão felizes, com certeza. Aqui está sempre assim. E é ótimo, sim,
tem
é verdade.
Coisas,
mas
claro.
é incrível como dentro do mesmo país se pode passar temperaturas tão. Também não é assim tão dispares, mas tão diferentes, sim.
Sim, é
são temperaturas.
Mas sim, é ótimo passear, é ótimo estar de férias e descansar. Eu não sei se é o seu caso, mas aproveito bem e aproveito para descobrir estas maravilhas.
Olha,
que nós
eu
temos.
Voltei a um desporto que eu gostava muito e não fazia há algum tempo. Que é o surf, em
que
Peniche,
bom,
é verdade.
Sim.
Eu tive o gosto de estar dentro da água e ser a mais velha. E de ter na água jovens, pareciam todos os meus filhos. Eu era a mãe do mar, era a mamã mar.
Eles deviam estar a pensar: esta é mãe de quem?
E veio,
é tua mãe, João?
Veio buscar.
É a tua.
Veio buscar quem?
Faltam 10 para as 8. Agora faltam 8 minutos para as 8. Está connosco Carla Rocha Ana Galvão, de volta de férias.
Parece um nome só, Carla Rocha Ana Galvão. É um nome comprido.
Podia ser.
Carla Rocha Ana Galvão.
Carla Ana Galvão Rocha.
Sim.
Era um nome, pode ser
era
o nome
bom,
de uma
era.
Pessoa.
Sim.
Não pode. Está com as 3 da manhã e quero lembrar, temos que lembrar, Ana, temos uma novidade, Joana Marques. Mas só vamos anunciar depois das 9.
Às 9 da manhã. Eu recordo que Joana Marques nos deixou há uma semana, não é? Há uma semana já e 3 dias.
Sim.
Não é? É porque estava quase, quase. A ter um bebê que está previsto para o mês de agosto. Portanto, ela diz que nos manda mensagem com novidades hoje.
Ok, vamos ter novidades depois das 9.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, 3 minutos para as 8. Quem é que vamos ter aqui depois das 8? Quem é?
Vamos ter uma super estrela da pop em Portugal, que é David Fonseca. Ele já me contou uma história muito engraçada, que é uma vez ter ido a um supermercado e estar na secção, já não me lembro, vamos supor, charcutaria, e ouvir pelo radiozinho do supermercado.
Sim.
Atenção, atenção, queremos anunciar que David Fonseca está na secção de charcutaria.
Não posso.
Isto aconteceu-lhe, ele pode vir cá confirmar depois às 8h30,
a sério. A sério que se faz isso? Sim, ele ficou chateado e não se foi embora.
Acho que ele achou graça. Mas pode confirmar, porque às 8h30 está cá para falar do seu novo disco.
É, um disco que ele preparou durante o confinamento. David Fonseca foi remexer nas gavetas e todos nós fizemos isso, não é? Só que nós.
No confinamento eu arrumei muitas gavetas.
Eu também. Nós descobrimos meias sem par, não é? E o David descobre músicas que ainda não foram editadas e resolve reunir tudo num disco e fez muito bem. São 8h14, muito bom dia. Está com as 3 da manhã com a Ana Galvão de volta.
Olá!
Depois de umas férias pelo país a desconfinar.
Sim,
aqui e ali.
Fui de Évora, do calor de Évora, ao frio de Peniche. Olá, Peniche. Adorei Peniche, por acaso. Sim. As pessoas são muito simpáticas lá, sim. Só que, de facto, é um tempo, como dizer, alternativo. Em Peniche.
É alternativo. É uma boa palavra, sim. Ou se gosta ou não se gosta, mas sim, o sítio é magnífico e vale sempre a pena. Bem, mas tu estiveste no Alentejo, que é um sítio que eu adoro. E adoro, essencialmente, e nos últimos tempos tenho ido lá muito, por causa das pessoas. Eu não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que são tão puras, genuínas e sempre prontas a ajudar. E eu tenho uma história que aconteceu na mercearia, uma daquelas mercearias de. Não é de bairro, é de aldeia, de lugar, não é? Nem chega a ser aldeia. Eu vou à mercearia e eu adoro ter hortelã sempre em casa. É uma coisa que eu adoro ter. E perguntei ao senhor: tem hortelã? Eu já estava na caixa a pagar. Ele disse assim: não tenho hortelã, mas dê-me só um bocadinho. E sai disparado. E volta, passado uns segundos, sim, um minuto se calhar, com um molho de hortelã. Eu digo: então, mas como é que arranjou?
Vem. Do vizinho.
Foi roubar ao vizinho.
Lá está.
Eu acho o máximo.
É verdade, é magnífico.
Eu acho o máximo. Não
sim,
é?
Sim, sim,
é,
sim.
É esta vontade
é que,
de ajudar que
quem vive, e eu sei que temos muitos ouvintes que nos escutam todas as manhãs, nomeadamente em Montemor, porque quando fizemos lá a emissão, eu entrei em direto com vocês, muita gente veio ter comigo a seguir a dizer que nos estava a ouvir, portanto, bom dia ao pessoal de lá. Mas em todo o país há muita gente que nos ouve em zonas mais rurais ou menos citadinas e acham isto normalíssimo. E acham incrível que nós achemos assim,
que é assim
estupendo
uma coisa.
Mas para nós que vivemos. Vivemos numa zona mais com muito mais gente e onde as coisas se tornam.
Não há disto!
Não há. Nós não vamos ao vizinho. Por acaso eu tenho um vizinho muito simpático, onde eu vivo, na parede, na linha de Cascais, mas também a grande Lisboa, onde eu vou roubar limões e não preciso de pedir. Eu entro pelo portão e tiro limões. Tu, muito obrigada ao vizinho.
Vais buscar os teus limões direito, não é?
Mas,
não é roubar.
Mas não porque são dele, não, só que ele é muito querido.
Mas ele autoriza.
Há um senhor que conheci também em Montemor, que é o Senhor Olímpio. Toda a gente conhece o Senhor Olímpio em Montemor. Eu já percebi que ele é bastante conhecido lá e queria mandar-lhe o bom dia, até porque também nos ouve. E ele, para já, desvenda o tempo olhando não sei para onde. Ele olha para as árvores e
para os
pássaros e para as nuvens e para ver se vai chover ou não. Eu acho isso incrível. E para além disso, ele, o outro dia fui picada lá, é normal também no campo, picada por uma vespa.
Ai,
e foi
tanto.
O senhor Olímpio que me deu o truque para aquilo passar imediatamente. Que é, e já agora fica toda a gente a saber, sabe, as palavras do senhor Olímpio, pôr cobre, ou seja,
cobre
uma moeda pequena,
preta.
Sim, de 5 cêntimos, por exemplo, resolve o caso muito rapidamente.
E deixa doer.
Sim, deixa doer num instante, é verdade.
Pronto, são as mesinhas.
As mesinhas de senhor Olímpio.
São 8h17, bom dia.
Temos
que lembrar que David Fonseca vai ser o nosso convidado depois das 8h30, não é? Falar daquele disco que ele descobriu enquanto estava no confinamento. Ele descobriu uma música aqui, outra ali.
É espetacular isso. Eu abro gavetas, eu encontro chaves, que não todos temos chaves. Que não sabemos que portas abrem.
Olha, eu encontro meias sem par também. Para além das chaves, meias sem par. Eu não sei o que é que acontece. O David Fonseca encontra músicas.
Isso é incrível.
E geniais, ainda por cima. É depois das 8h30 a conversa com ele. Boas férias, se vai de férias, se esta é a primeira semana, excelente. É nosso convidado esta manhã, a David Fonseca, que tem. Olá, David.
Olá, bom dia.
Tudo
Olá, bom
bem?
Dia.
Que Olá, tem um novo disco. O novo é sim uma força de expressão, não é? Porque foram raridades, Ana, que o David Fonseca encontrou em gavetas.
É, até porque o disco se chama Lost and Found, portanto é uma espécie de perdidos e achados. Sabemos que encontraste canções, aliás, algumas já editadas em discos para os teus fãs exclusivos. E a pergunta é, David, já para te arreliar a esta hora da manhã, quando um artista começa a editar raridades e discos de melhores canções, é porque já não tem ideias novas?
É o fim, é o princípio.
É o fim de tudo, é o princípio do fim.
Não, sabes que. Bom dia, bom dia.
Bom dia,
bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Que pena não estar com vocês em estúdio. Mas
sim,
pronto, um dia
nós também temos.
Todos
também temos
pena. Sabes que quando esta história da pandemia toda aconteceu, eu dei para mim olhar para gavetas figuradas, não é? Porque eu tinha muitas canções que tinham ficado ao longo dos anos perdidas em vários tipos de edições diferentes. E, na realidade, eu dei por mim a pensar que, com grande pena, que estas canções se tinham perdido com o tempo, porque há aqui muita coisa que eu, de facto, tenho uma proximidade muito grande com, e gostava muito que as pessoas ouvissem estas canções com a mesma importância que eu lhes dei na altura. Uhum. Só que, infelizmente, não lhes dei a importância suficiente para as pôr dentro de discos. Então andaram assim soltas por todo lado. Então, isso foi uma oportunidade para fazer aquilo que se chama um disco novo, mas velho. Portanto, é um disco de canções antigas, mas é um disco novo porque a maior parte das canções, a maior parte das pessoas não ouviu estas canções de facto.
E que canções são, David? São muito diferentes daquilo que nós estamos habituados a ouvir de ti?
Algumas, eu acho que algumas são algo diferentes, outras se calhar são mais próximas daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir do meu universo. Mas são canções que, por norma, elas ficaram de fora, é porque, por norma, têm alguma coisa que as difere do seu todo. Ou seja, eu geralmente essas canções ficam de fora porque eu estou a fazer discos e elas não cabem nos discos. Eu acho que elas são demasiado bicudas para entrarem em alguns discos. Por isso é que acabaram por ficar um bocadinho de fora. Embora hoje haja aqui duas ou três canções que eu continuo sem perceber muito bem o que é que eu estava a pensar na altura para deixar as canções para os discos. Mas pronto, mas são coisas que na altura faziam sentido para mim, hoje já não fazem tanto, e por isso é que também o disco aqui está.
Olha, já agora, nessa tua busca, o que é que mais encontraste no confinamento, perdido pela casa?
Para além de
meias e canções.
Eu encontrei
chaves que não faço ideia que portas abrem, por exemplo, nas minhas limpezas.
Isso, não, eu chaves que não sei que portas abrem, tenho aqui muitas, se quiseres para troca, é uma das coisas que eu mais tenho aqui em casa, é isso. Mas acho que toda a gente andou a olhar um bocadinho para o que tinha em casa,
sim.
Não é?
Mesmo.
Toda a gente bebeu um café daquela chave que nunca usou, não é? Que está lá perdida desde sempre, que não sei porque é uma coisa que só serve para ver. Mas sim, encontrei muitas fotografias do antigamente, coisas que eu já nem me lembrava que existiam. Encontrei uma coleção de slides, imaginem vocês.
Slides.
Quem é que usa isso?
Há pessoas que acham que slides é só aquilo que se põe no PowerPoint quando se faz uma apresentação, não fazem ideia o que é.
As pessoas já se esqueceram o terror que era quando alguém ia à casa de alguém e diziam: ah, fui de férias, mas tenho aqui tudo em slide. Vamos todos ver isto.
Pois
e
era,
estavam durante
pois
duas
era.
Horas a mostrar as férias em slide. Era uma coisa horrível.
Sim.
Ainda bem que isso acabou.
Não é verdade.
Portanto, acho que foram essas coisas, mas não achei nada especial, porque até se uma pessoa vá organizada aqui havia, já sabia tudo o que havia cá em casa, não tinha tempo para andar à procura de mais.
David, e está previsto para este disco, Lost and Found, estão previstos concertos? Como é que vais andar a mostrar este disco novo pelo país?
Olha, para já não tenho previsto nenhum concerto específico para este álbum em si. Aliás, eu tenho concertos ainda previstos, mas não sei bem quando é que os vou dar.
Pois
não sei quando é que isso vai acontecer. Mas gostava muito que algumas dessas canções ao vivo, e acho que ainda vai acontecer. Mas vai ser preciso alguma paciência até retomarmos essa fase da vida com alguma regularidade. Porque o que é certo é que eu não toco desde fevereiro, não é? Nunca mais pisei um palco porque. Pronto, porque também não tenho havido essa oportunidade, e no meio dessas confusões todas com as direções da DGS, torna-se cada vez mais confuso perceber quando é que isso vai voltar a acontecer.
Nunca tinha estado tanto tempo sem tocar, pois não?
Não, nunca na vida. Acho nunca. Talvez eu acho que houve ali um período entre o Silence fora e a minha carreira à solo onde isso pode ter acontecido. Pai, durante um ano que eu não toquei.
Uau.
Um ano ou mais que eu não devo ter tocado. Mas desde então nunca aconteceu.
Mas não desaprendas, vê lá.
Não,
treino
não, aliás essas coisas uma pessoa tem dificuldade em desaprender, porque é como um bocadinho como andar de bicicleta. Já outras, não é? Tipo, uma pessoa. Eu lembro-me quando, a primeira vez quando saímos do confinamento, era-me complicado encetar uma conversa com uma pessoa, porque não já não estava habituado
a conversar.
A começar a conversar e dizer, então, como é que. Pronto, depois as máscaras não ajudavam e tal. Mas pronto, agora já tenho alguma prática novamente.
Olha, eu não sei em que tipo de casa é que tu vives e se és o tipo de músico que está sempre agarrado à guitarra a tocar. Mas como é que tu fazes? Não?
Não, não. Eu
mas um vizinho chato.
Muitos meus... não, de todo. Aliás, eu sou. Se quando vierem à minha casa, espero que um dia vocês venham aqui até à minha casa.
É sério? Estás a convidar?
Sim, venham cá, espetacular. Essas coisas que as pessoas fazem normalmente. Vocês vão ver que a última coisa que eu faço alguma vez na vida é pegar numa guitarra. Não sou mesmo esse tipo de músico. Aliás, eu nem me lembro a última vez que eu fiz isso na minha vida. Ou seja, eu só toco música mesmo quando é para fazer música específica para. Os discos, sim. Portanto, fora disso.
Se é para jantar, é para jantar. Não há cá.
Ela existe muitas vezes na minha cabeça, isso existe, e às vezes perco um bocadinho e tal. Mas só quando entro no estúdio é que efetivamente me dedico a isso. Fora disso, não costumo fazer música.
Uhum. David, temos uma música nova, não é? Nova, desse disco, dessa coleção que tu descobriste nas gavetas, sim, e foste juntando. Temos uma música para mostrar, só depois amanhã. Sim. Queres falar sobre ela? Queres apresentar?
Olha, esta canção é uma canção, para todos os efeitos, para mim, talvez seja a mais recente de todas, porque eu nunca tinha chegado a gravá-la. Esta só gravei mesmo para este disco. E eu conto a história rapidamente desta canção, que é algo interessante. Esta canção foi para ser feita, era para ter sido feita para o disco Futuro Eu, um disco todo em português, há 5 anos. Só que a canção era para ser tocada, eu pus na cabeça que a canção havia de ser tocada pela Filarmónica da terra que me viu crescer.
Que ela iria,
Marrazes.
E então, eu convidei a Filarmónica de Santiago dos Marrazes, na altura, para tocar a música com o arranjo do Filipe Melo, e assim foi, eles começaram a ensaiar a música, só que o disco, entretanto, teve que sair, e nós não tivemos tempo para levar esta ideia à frente, porque era preciso muito mais tempo para ensaiar, então era impossível. Então, esta ideia caiu por terra, e agora que nós, fui recuperar a ideia para fazer este disco, fui buscar de novo esta canção, só que como não podia gravar com a Filarmónica, gravei aqui em minha casa, com a Filarmónica na minha cabeça, não é? Pensar como é que seria a Filarmónica soar, não é? Como é que ela soaria, e depois fiz o videoclipe com a Filarmónica, portanto eles não participam musicalmente na música, mas o videoclipe é feito com eles e com os elementos, com muitos dos elementos desta Filarmónica, e foi assim que esta canção veio aqui parar este disco. É uma canção muito diferente daquilo que eu costumo fazer, mas gosto muito dela.
Sim,
e
dizer é
que
muito
eu
gira.
Resolvi falar aqui.
E o vídeo também é porque, de facto, se vê os elementos isolados, não é? Assim aparecendo,
vão
aparecendo.
Estão todos isolados, porque eles não podem estar juntos. Sim, todos isolados.
Mas vale a pena ver o vídeo e ouvir a música agora.
Olha, já agora deixa-me cumprimentar. Já viste? É verdade o que o David diz, todas as bandas filarmónicas não podem ensaiar, não podem estar juntas. Não é?
Tem que haver distanciamento social e perde-se tudo.
Está bem.
David, beijinhos, obrigada.
Beijinhos, olha, muito obrigada.
Deus, aqui está. Só depois, amanhã, com a Filarmónica de Marrazes.
Fiz-me ao mar e fui em frente. Mas só depois.
Só depois, amanhã. É a música nova do David Fonseca que falou connosco esta manhã. Se perdeu, vai poder ver ou rever em rr.sab.pt.
Sim, sim, porque gravámos, portanto pode ver o próprio David Fonseca na sua casa. Ah, e ele convidou-nos a lá ir. Queria que ficasse bem patente aqui nesta emissão de rádio.
Temos que ligar a perguntar quando.
Quando é que podemos lá ir?
Muito bom dia, são 9:15, Ana Galvão voltou.
Olá! E voltei depois de 15 dias de férias, onde muita coisa aconteceu em Portugal. Eu fui estando. Verdade. Há uma coisa importante nas férias, que é. Este trabalho que nós temos obriga-nos a estar atentas, mas é assim uma semi-atenção, porque senão não se desfruta nada das férias, não é? Sim. Estamos em cima. Por exemplo, eu não sei se tu de férias vês mails e isso. Eu vejo ao fim do dia.
De vez em quando. Sim, ao fim do dia. Uma vez por dia, durante ali 10 minutos.
Mas mais não podem.
Tento que não. Nem devia ser nada,
pois
não.
Justamente. Só que nós temos este trabalho, temos que estar a par das coisas.
É,
mas muita coisa aconteceu. É, para já, esta coisa que me afetou imenso, que é o desastre no Canil de Santo Tirso. Acredito que vocês tenham falado muito disso. Porque no site da Renascença houve muitas notícias, continua a haver, ou seja, seguimos o caso atentamente, em que vários cães e gatos, mais de 50, aliás, o número subiu para 70 agora, foram deixados à sua morte num incêndio. Foi uma coisa inacreditável, mas que levou a que as pessoas estejam mais atentas a esta questão da vigilância sobre os canis, que não são autorizados, são ilegais, e esta questão das pessoas perceberem que é uma responsabilidade civil de todos nós. Não somos obrigados a ter cães ou animais de companhia se não gostamos. Eu não concordo nada em que as pessoas tenham que ter, até porque não vai dar nada de bom em se ter uma coisa que não se quer. Uma coisa, um ser que não se pretende ter ou não se tem essa aptidão nem essa vontade, não se quer, ponto. Mas temos que perceber que fazem parte do nosso país. É uma responsabilidade civil, que de cada vez que urbanizamos uma zona, retiramos espaço de natureza aos animais que lá habitam. E que esta sobrelotação de animais também tem a ver com um problema nosso, e que se tem que fazer campanhas de esterilização, se tem que ter em conta que os canis têm que ter boas condições e apropriadas para aqueles animais, que é um problema de todos, é um problema da sociedade civil, e pelo menos levantou bastante aqui esta questão. Outras coisas que aconteceram é Kanye West enlouquecer. Não sei se tens seguido atentamente às declarações do Quénia.
Sim.
Mas são inacreditáveis, porque ele anda a fazer campanha política pelo país.
Não sei. O que é que lhe deu?
Enquanto tem ataques de histeria e de choro, enquanto conta episódios sobre o pai não o querer como filho e depois dele ter tido quase um episódio em que matou a filha, é inacreditável o que está a acontecer com o Kanye West. Está de facto louco. O Bruno Candé, já falamos dele, com muito pesar, que foi assassinado este sábado em Lisboa, muito chocante. A Cristina mudou de televisão também, quando eu estava de férias. É verdade. Ela passa da SIC, volta para a TVI, o que está a revoltar muita gente.
Pois está.
Vendida. Já ouvi ontem no almoço, falava-se muito disso. Debatia-se essa questão.
Irrecusáveis, não é? É um novo patamar da sua carreira.
Sim. Que ultrapassa até, eu acho que, audiências e salários.
Sim, completamente.
E os debates no Parlamento passam de 15 em 15 dias para de 2 em 2 meses.
Já viste boa vida para o Primeiro-Ministro?
Sim, pelo menos não vai ter que debater aqui. Também foi uma questão que suscitou muita a discussão. Portanto, ficaram resumidas estas 2 semanas.
Já viste?
Em que estive de férias.
2 semanas de férias.
15 dias.
E acontece tudo isso numa altura em que normalmente não acontece muito.
Pois é, verdade.
Esta altura do ano.
Ah, e os incêndios, que esperamos que se resolvam rápido, também estamos a seguir muito atentamente no site da Renascença. Pode ir contando com todas as.
Tem lá muito para ler e para refletir. rr.sapo.pt.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Nem foi preciso olhar para o céu para te encontrar. No final sou eu quem vou, para te poder agarrar. Prometo nunca te largar.
São 9h24, muito bom dia. Vamos lá perceber melhor que cometa é este que está no céu até ao final do mês. Se perder a oportunidade de o ver, só vai ter outra daqui a 6.800 anos.
Quase 7 mil anos.
6.800 anos.
Ainda vamos estar aqui em Carla Rocha para ver este momento.
Se calhar vamos falar com alguém que percebe muito disto. Rui Agostinho, bom dia.
Bom dia, Rui Agostinho, é astrofísico. Olá, como está, Rui? Pode ver-se este cometa a olho nu ou precisamos de um instrumento para o conseguir ver?
Já está nos limites da observação a olho nu. De facto, é melhor quem puder fazer-lhe uma fotografia ou ter uns binóculos. Porquê? Porque a área de entrada das lentes do binóculo, que é muito maior do que a pupila humana, dá-lhe brilho para poder ser visto. Com uma máquina fotográfica ou com um telemóvel, quem saiba a posição onde ele está. Ele está por baixo da luz maior,
não
poderá
é
fazer.
Rui, há aplicações que eu tenho uma e tenho estado há uma semana, estou à procura dele, mas não fiz isso que está a dizer, é muito importante, e as pessoas que nos estão a ouvir também podem fazer, que é localizam com uma aplicação, e há uma que se chama NeoEyes, mas há várias, e depois com o telemóvel aproximam, não é? Fazem zoom e tiram uma fotografia e com sorte ele aparece lá, é isso?
Sim. Mas a pessoa precisa de saber onde é que ele está localizado no céu.
Sim.
A aplicação poderá ajudar a tentar reconhecer as estrelas no céu, para quem não as conhece, em particular a Ursa Maior, ele está por baixo da Ursa Maior, e depois é fixar o telemóvel, fazer uma fotografia com algum tempo de pose, alguns segundos, portanto a pessoa terá aí de aprender a manobrar a máquina fotográfica para fazê-lo, e sim, conseguirá ver o cometa dessa maneira.
Rui, o que é um cometa, afinal de contas? O que é que estamos à procura no céu?
Ou também não sei, é uma coisa linda. Será que a sua aplicação lhe diz o que é um cometa?
Não sei, mas diga-nos lá o que é um cometa.
Não diz.
Não diz?
Ha, as aplicações afinal não sabem tudo.
Não sabem, não, é verdade. Precisamos do seu conhecimento.
Ora, um cometa é constituído por metade poeiras, metade gelos. O gelo principal é água, mas também tem amónia, tem dióxido de carbono, monóxido de carbono, tem gelos de outros compostos químicos, mas na realidade esses gelos só fazem metade da massa que ele tem. E a estrutura dele é mantida por uma fraquíssima força gravítica. Ora, o que é que acontece ao gelo? Quando o cometa se aproxima do Sol, o gelo passa de estado sólido para estado gasoso. Chama-se isso a sublimação. Quer dizer que o que é emitido pelo cometa é gás. Mas, por outro lado, o gás, quando vai para o espaço, deixou de estar em estado sólido e liberta a poeira consigo. Quer dizer que no espaço temos efetivamente duas componentes distintas. Temos gás e temos poeira. Isto dá origem às duas caudas que o cometa tem.
Que giro. E é daqueles que dá para pedir desejos? Rui, podemos pedir um desejo?
Todos
com este cometa?
Dão, todos dão. Todos dão.
A ciência diz isso.
E são muitos mais os que não se vêem do que aqueles que se conseguem observar.
Sim.
De modo que aproveito. Todos os dias, a todas as horas, há um cometa à sua espera.
Que giro, que giro. Olha, então vamos seguir as suas recomendações. Recapitulando, instale uma aplicação que dá para ver a localização do cometa, não é? Eu tenho uma e é muito interessante porque tem uma bola vermelha.
É aqui que ele está. Mas eu sei onde é que ele está, debaixo dos teus pés.
Porquê?
Porque o Rui disse que estava por baixo da ursa maior.
Parva. Na Galvão. A sério.
Obrigada, Rui. Bom dia.
Rui? É isto que eu passo todas as manhãs. E voltou de férias hoje e já me está a insultar. Adeus, Rui. Beijinhos.
Adeus. Beijinhos. Boa semana.
Ai, a Nana. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Faltam 20 para as 10 e agora, Ana, temos novidades.
Sim, nós somos às 3 da manhã, de facto. Deve ter reparado que estamos aqui só duas, porque Joana Marques zarpou para a sua vida já há uma semana e saiu daqui muito grávida. Entretanto, deixamos de ter notícias dela. Até que eis que hoje manda uma mensagem, não só para nós, como para si também, especialmente.
Claro que sim, aqui está.
Olá, Ana, olá, Carla. Já estão cheias de saudades minhas,
muitas,
não é?
Muitas, sim.
Sabem, não respondem, nunca quero saber, na verdade, a vossa resposta. Olá aos ouvintes das 3 da manhã, já tenho algumas saudades deles, isso é verdade.
Ah.
Já lá vai uma semana que desapareci do ar, mas apareço agora com uma notícia.
Qual é?
Uma novidade para contar, em primeiríssima mão, acho eu. Acho que ainda não saiu no destaque ou assim. E que tem a ver com o quê? Com o futuro da nossa rádio. A verdade é essa, sempre preocupada com a Renascença e com as 3 da manhã em particular, fui tratar de quê? De arranjar mais um ouvinte para nós, porque achava que tínhamos já muitos, mas estávamos a faltar um. Um assim pequenino. E então tratei disso e no dia 25 de julho veio ao mundo mais um ouvinte para a Renascença, mais um filho para mim. Chama-se Nicolau, Nico para os amigos, portanto, Ana, já sabes, não podes tratá-lo por Nico, a Carla, ok? E tenho aqui na maternidade, curiosamente, um repórter no local para nos contar tudo aquilo que as pessoas querem saber sempre que nasce uma criança. E é, curiosamente, também o Daniel Leitão, coincidências. Daniel, conta-nos o que é que aconteceu no passado sábado.
Eu estava aqui, coincidência, eu passei por aqui e pronto, estava um dia agradável para se passear lá fora, estava sol, estava calor e eu resolvi passar por aqui. Qual é o meu espanto quando me chega aos ouvidos que Nicolau está prestes a nascer?
A nascer.
Portanto, não hesitei e entrei e fui logo inundado das informações todas que as pessoas gostam de saber, que é o peso. Pronto, foram 2,825 kg de gente que nasceu, 49 cm de comprimento, portanto, claramente, à partida, está quase a ultrapassar a mãe. E de resto, pá, um rapagão. A senhora que assistia à cerimónia do parto
era uma anestesista. Não era uma senhora a assistir. Parece que é uma daquelas senhoras que vai bater palmas para o luxo. Não, era uma anestesista.
Não sei, eu também não pus a fazer amizades. Não estava ali a fazer amizades, estava ali em trabalho e em parentalidade. Portanto, ela, pronto, às tantas, quando ele nasceu, vem-nos apresentar Nicolau como quem apresenta uma bela luma dourada. E nós dissemos, sim senhor, é esta, pode ser, pode escalar, pode preparar. Não escalou, na verdade não escalou, mas está aqui junto de nós e está com
um belíssimo aspecto. E está com bom ar, está com aqueles olhos assim brilhantes que é importante os peixinhos terem, não é? Quando se escolhe o peixe. E por isso estamos muito contentes, vamos lá ver o que é que nos aguarda, não é? Se tem tão mal feito como o irmão. Mas foi só para mencionar o irmão e depois no futuro, quando lhe mostrarmos, podermos dizer: Xavier, também falámos de ti na rádio, não fiques com ciúmes, né? Agora são dois e temos que pensar em tudo. Pensámos também já nos engraçadinhos que vão arranjar mil alcunhas relacionadas com o nome Nicolau. Não é? É do Pai Natal, é o Papa Nicolau. Nós sabemos isso tudo, estamos mentalizados para isso, não é? À partida ele não vai sofrer bullying porque...
Porque as pessoas perdem-se um bocado, a atenção delas é chamada para o seu apelido, não é? Quem é que vai reparar que ele se chama Nicolau quando o apelido é Leitão?
Ninguém. Leitão da Asa, muito Nicolau bullying, Leitão. Portanto, isso à partida já estava garantido. Se os coleguinhas da escola forem maus, portanto, ou vai lá o pai, que parecendo que não, tem quase 2 metros, ou vai a mãe, que é extremamente desagradável, e tratamos do assunto, não é? Sim. Não se metam com o Nicolau.
Eu teria mais medo da mãe, boa verdade, do que do pai.
E com razão. Como veem, continuo desagradável. Está tudo na mesma.
Está tudo igual.
Beijinhos às duas, a todos. Beijinhos. Quem vai de férias, boas férias. E nós vamos passar aqui este período sabático com um bebê. Meu Deus.
Tão
que Deus
bom.
Nos ajude.
Ah, boa sorte, felicidades.
Boa sorte.
Nicolau Marques Leitão.
Espetacular. É? Papá Nicolau é quando ele for pai. Sim. Aí vai ser o Papá Nicolau,
Papá
de facto.
Nicolau.
Olha, estou arrepiada. Estou muito feliz pela tão Joana. Bom, e também, só não choro também. Porque estou em direto na rádio. Mas estou, a sério, emociona-me muito.
Que bom.
E fico muito feliz por este Sim. bonito sábado, 25 de julho, em que Joana Marques foi mãe pela segunda vez.
Bem-vindo,
Nicolau.
Mais um ouvinte para a Renascença.
Às 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô?
Eu sou Gregório do Vieira.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Faltam agora 9 minutos para as 10. Ligou o rádio agora. Bem, perdeu um grande programa. Bem, não perdeu porque vamos recordar os melhores momentos. Não tarda muito. Mas falámos com David Fonseca a propósito do disco novo. Tivemos uma declaração explosiva de Joana Marques. Explosiva é mesmo o termo.
É porque ela já foi mãe. Foi nos, para quem perdeu este momento emocionante em que foi ela a dizer. E já recebemos mensagens de pessoas tão emocionadas quanto nós pela chegada de Nicolau.
Nicolau é
assim que se chama.
Marques Leitão.
Nicolau Leitão. Incrível nome. Sim, senhora. Bom, hoje vou falar com um senhor espetacular. É o Tim, é dos Chutes e Pontapés. Está aí de regresso com um disco novo chamado 2020. Será editado apenas em outubro. Já temos a primeira música que toca por cá, chama-se Lar. E hoje às 21 horas no Instagram da Renascença, o senhor Tim vai estar em direto. Não só responder às minhas perguntas, que tenho muitas, mas também às suas. Se quiser, liga-se ao Instagram da Renascença e fala com o Tim. Não é espetacular?
É um luxo.
É um luxo. É um luxo, sim, senhora. Sim, ele vai andar por aí. Tem alguns concertos marcados em agosto, mas vamos falar disso depois das 21. Está combinado?
Perder, ok? Instagram da Renascença, 8 para as 10. Estamos quase a ir embora. Não desligue. Ana vai se relaxar.
Não se vai embora. Redescobri uma coleção de livros espetacular e estamos em altura em que podemos ler mais, supostamente temos mais tempo, que é uma coleção muito antiga de livros de ficção científica e de mistério e terror, que eram as coleções Argonauta e Vampiro. Tu lembras-te disso?
Ai, lembro-me das
muito
Vampiro.
Muito antiga. Meu pai
sim.
tem tudo.
Argonauta também.
Argonauta era ficção científica. Era assim um senhor
vampiro
a voar.
Vampiro era terror.
Vampiro era com vampiro, de facto. É o logotipo.
E
terror
que...
E
o que é que estás
e
a ler?
Policiais. Olha, o último livro que li chama-se Sangue e Diamantes. Mas gosto muito, é muito engraçado.
Eu gosto de thrillers também. Sim. Estou a ler o João Tordo. O primeiro dele. Também um thriller. Também.
Como é que se chama?
Chama-se A Noite em que o Verão Acabou.
Ah.
Muito bom, portanto já tem aqui sugestões de férias, leitura para as férias.
Sim, estes livros são mais antigos, mas encontram-se em sítios onde se vendem de facto coisas antigas.
Alvarrabistas.
Sim, sim, encontram-se e é bom preço.
Sim,
e é muito engraçado
cheiram,
redescobrir.
Cheiram
cheira a mofo.
Mas é bom, é um mofo bom.
É um mofo bom.
Assim. Não sabe da novidade? Tua novidade é que Ana Galvão voltou.
Ah, eu sou a novidade.
Sim.
Cá estou, é verdade.
Carla Rocha, Ana Galvão, de volta de férias.
Parece um nome só. Carla Rocha, Ana Galvão. Um nome comprido.
Podia ser. É nosso convidado esta manhã, a David Fonseca.
E a pergunta é, David, já para te arreliar a esta hora da manhã, quando um artista começa a editar raridades e discos de melhores canções, é porque já não tem ideias novas?
É o fim, é o princípio.
É o fim de tudo, é o princípio do fim.
Foi uma oportunidade para fazer aquilo que se chama um disco novo, mas velho. Mas é um disco novo porque a maior parte das canções, a maior parte das pessoas não ouviu estas canções de facto.
Olha, eu não sei em que tipo de casa é que tu vives e se és o tipo de músico que está sempre agarrado à guitarra a tocar. Mas como é que
não.
Tu fazes?
Não? Quando vierem à minha casa, espero que um dia vocês venham aqui até à minha casa.
É sério? Ah, estás a convidar?
Sim, sim, venham cá para uma casa. Vocês vão ver que a última coisa que eu faço alguma vez na vida é pegar numa guitarra. Não sou mesmo esse tipo de música.
Está bem. David, beijinhos, obrigada.
Beijinhos. Olha, beijinhos, muito obrigada. Obrigado.
Quero lembrar, temos que lembrar, Ana, temos uma novidade, Joana Marques.
E que tem a ver com o quê? Com o futuro da nossa rádio. Sempre preocupada com a Renascença, fui tratar de quê? De arranjar mais um ouvinte para nós. E então tratei disso e no dia 25 de julho veio ao mundo mais um ouvinte para a Renascença, mais um filho. Para mim, chama-se Nicolau e nós vamos passar aqui este período sabático com um bebê. Meu Deus, que Deus nos ajude.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.